Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de janeiro de 2021, ano 2 DC, ou seja, o segundo ano depois do coronavírus, ou talvez o ano zero de uma nova América. Eu acordei hoje como se eu estivesse, como se a gente tivesse virado uma página, encerrado um capítulo, fechado um livro. É lógico, é uma ilusão, mas me permitam, né, esse prazer efêmero, temporário, passageiro, volátil, de acreditar que realmente a gente deixou para trás uma série de coisas que impediam que a gente olhasse para frente. E eu estou falando, obviamente, da posse do Joe Biden. Eu acompanhei ao vivo com uma tremenda ansiedade várias cenas de filmes de horror, né, ou de filmes de ação, ou de filmes de James Bond, estavam passando na minha cabeça, ainda mais levando em conta todos os preparativos de segurança e militares que foram tomados com relação a essa posse. Mas o velhinho tomou posse, fez um discurso que não é grandioso, que não é grandiloquente, que dificilmente irá para as páginas. Eu tenho um livro aqui na prateleira de grandes discursos, né, desde o Churchill até o Martin Luther King. Esse discurso do Biden, definitivamente, mas na verdade talvez seja até bom, porque ao invés de, sei lá, ter alguma grande figura colossal, maior que a vida, algum super-herói, a gente tem ali, eu pelo menos vejo dessa maneira, uma pessoa real, uma pessoa frágil, uma pessoa que já apanhou, uma pessoa que já tem cicatrizes e que, em princípio, consegue uma coisa que eu espero que funcione, que é conversar com o cidadão comum. Eu espero que isso faça a diferença. Mas o que realmente lavou a minha alma, mas lavou, centrifugou, pendurou no varal, passou a vapor, ficou lindo, foi o poema daquela moça chamada Amanda Gorman. Se vocês não acompanharam, se vocês não assistiram, por favor, eu vou dar o link aqui. A versão do G1 tem tradução simultânea, se não, eu vou passar também o link para o texto na íntegra. É uma moça negra, linda, é praticamente uma estátua egípcia, uma coisa absolutamente maravilhosa, uma Nefertiti, com uma roupa também sensacional, declamando um poema que, uau, cara, a menina tem 22 anos, uau, realmente eu recomendo. Eu vou contar mais disso ao longo do episódio. Mas o que é interessante é que ela chama muito a atenção para, acho que, alguma coisa que vai ser meio a tônica desse episódio. E eu vou pular desse episódio. Ela está falando justamente do processo, né, que nós não estamos aqui, chegamos finalmente, né, que é como a nossa cabeça funciona. A gente pensa sempre em termos de página virada, né, mas na verdade ela chama a atenção para o processo, para a tarefa, para o desafio, né, para aquilo que está começando, para aquilo que tem que continuar, aquilo que é contínuo, né, no processo democrático. E isso me faz, por coincidência, caiu no meu colo. Acho que até eu já tinha comentado isso no Radinho antes. Na verdade é uma notícia de quase um ano atrás, mas não sei por que apareceu de novo aqui na minha timeline. Se você já foi, se você não foi, quando pudermos voltar, né, a viajar, visite o Vaticano em Roma, né? E uma das, é lógico, além da história do Michelangelo, aquela coisa toda, mas tem da Capela Sistina, tem uma pintura absolutamente fantástica do Rafael chamada Escola de Atenas. Escola de Atenas, na verdade é dentro do que era antes um escritório. Era um escritório onde eram assinados documentos importantíssimos da Igreja Católica, né? Você tinha os grandes juízes ali da Igreja Católica assinando documentos, e essa pintura traz pagãos, que é a última coisa que você imagina encontrar dentro do Vaticano, certo? E ele vai mostrar uma série de filósofos pré-cristãos. Eu nunca entendi muito bem como é que... Bom, deixa para lá. Mas, de qualquer maneira, são filósofos pré-cristãos. E era um desafio, porque, imagina, o Rafael era super novinho, né? Ele já tinha ali, imagina, já sabia, conhecia Michelangelo, tem um monte de gênios, tá? Ele é um cara super novinho, pegou um trabalho desse, um trabalho difícil, que é como é que você presta uma homenagem aos pensadores da antiguidade. Então ele conseguiu juntar, sei lá, séculos e séculos de filosofia ocidental numa pintura só. Então tem desde Anaximandro até Euclides, passando por Pitágoras, e no centro, né, desse quadro está ali Platão e Aristóteles. Ok? Platão. Eu uso muito essa imagem em algumas palestras que eu faço para chamar a atenção contra a desgraça que foi o platonismo na história da civilização, mas tudo bem. Aí está lá o Platão apontando para cima, o Aristóteles carregando um livrão, a ética, não é? Apontando para baixo, bacana, legal. E tem uma figura que eu sempre chamo a atenção de todo mundo, que tem uma figura mais ou menos no meio do quadro, todo mundo aquela coisa grandiosa, todo mundo com aquelas roupas espetaculares, e tem um cara sentadinho, meio curvado, pensativo, ele está distraído, ele não está participando da cena, e ele está escrevendo. Ele está em cima de um bloco, ele tem lá um pote de tinta, e ele está escrevendo, ele está no ato de escrever. Enquanto os outros ali estão com aquela postura simbólica que permite que você nunca viu Platão, certo? Nunca, você não sabe como é que é a cara dele. Você nunca viu Cristo, também não sabe como é que é a cara dele, mas tudo bem. Mas você vê uma representação de Platão, você reconhece, porque normalmente a gente coloca alguns atributos que seriam atributos do Platão. Nesse caso, ele está apontando para cima, ele tem uma cara venerável, o Aristóteles parece um cara mais jovial, está segurando a ética, está apontando para baixo. Então tem sempre algumas pistas para você saber que aquele cara ali é o Euclides, está lá com umas figuras geométricas, tá bom? A questão é, quem é essa figura sentada no meio? Essa figura sentadinha no meio, curiosamente, nos esboços que o Rafael fez dessa pintura, não tem aquele cara ali. Aparentemente ele foi acrescentado no final. E por que ele teria sido acrescentado no final? E aí o artigo faz uma longa, eu até acho um pouco forçada, uma longa viagem ali, uma longa explicação por que ele teria sido acrescentado no final e o que ele quer dizer. Mas, na verdade, aquele filósofo foi acrescentado por último, é um dos meus pensadores preferidos. É pena que tão pouca coisa tenha sobrado do seu legado, né, do que ele deixou escrito, que é Heráclito. Você já deve ter levado alguma cantada em algum momento, né, em que vem alguém ali posando de intelectual dizendo que não tudo flui, né? Estamos sempre num fluxo. Um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele pisa no rio, o rio já mudou e ele também mudou, né? Pô, muita cantada começa assim. Mas, na verdade, esse é o pensamento de Heráclito, muitas vezes chamado de Heráclito ou Obscuro. Mas a noção fundamental do Heráclito é exatamente o oposto, é o antípoda da versão do pensamento platoniano. Platão pensa, olha, vamos, esquece esse mundo daqui, não olhe em volta não, isso daqui é tudo esquece, isso daqui é meio vagabundo, não presta atenção. Você tem que prestar atenção nas coisas eternas, nas coisas que não mudam nunca, na matemática, na geometria, na beleza atemporal, nas verdades eternas, não é? Então esse é um mundo platônico, né? E na cabeça do Platão, só na cabeça dele, existiria uma outra esfera, até esfera é uma palavra bacana, porque esfera é um sólido perfeito, não é? De formas que são simplesmente eternas, são magníficas, maravilhosas. Quem reconhece isso, olha para o mundo em torno de si, né? E acha que é tudo meia boca, né? Mas na verdade o Heráclito fala, para com isso, não tem problema nenhum no mundo ser transitório, na verdade a essência das coisas é transitória. Tanto é que quando Rafael pinta o Heráclito, ele já está justamente escrevendo, ele está num ato que é contínuo e ele tem tinta do lado que é fluida e você não sabe o que ele vai escrever na sequência. Então tem uma ponta de ironia, não é casual, não é que ele tirou uma foto e o cara por acaso apareceu ali sentado, não. Ele chamou a atenção para essa construção permanente das coisas. Então, eu acho isso para mim, isso tem absolutamente tudo a ver com a questão do poema da moça. E vamos ver, acho que isso também vai acabar servindo aqui de fio condutor para aquilo que a gente tem para comentar hoje no Radinho. Vamos ver se dá certo. Uma coisa muito interessante que eu estava vendo aqui é borboletas. borboletas. Esses dias tinha uma borboleta maravilhosa aqui. Eu acho que quando teve o panelaço contra o Bolsonaro, os passarinhos se esconderam. Então, no dia seguinte, os passarinhos estavam misteriosamente quietos. Mas como os passarinhos estavam quietos, tinha borboletas. As borboletas falaram, oba, né? Os caras estão meio apavorados, né? Eu vou... Bom, em suma, tinha uma borboleta linda, fotografei, coloquei no meu Instagram, magnífico e tal. A questão é, como é que borboleta ainda existe? Porque pensa, toda vez que você vê uma criatura, sei lá, um pernilongo, quanto tempo vive um pernilongo? Sei lá, um mês, eu não sei quanto tempo dura um pernilongo. Mas, é um bichinho de nada, uma coisa ridícula, né? É um cuspe. Né? Mas ele existe há milhões de anos. Ele existe há milhões de anos porque você não pode pensar no indivíduo pernilongo, você tem que pensar na espécie, né, que inventou uma maneira de se prolongar no tempo. Ela se prolonga no tempo justamente através da reprodução, através da evolução, através do nascimento e morte. Nascimento e morte é engraçado, porque se a gente olha dessa maneira, a morte parece o fim, mas não estou falando nada metafísico, tá? Não vou falar de outro mundo. Mas, na verdade, foi o jeito que a vida arrumou de se perpetuar no tempo, através de criaturas finitas que nem duram tanto assim. Se a natureza fosse fazer um pernilongo que dura 1 milhão de anos, nem quero imaginar que criatura ia ser essa, mas ela já teria desaparecido, né? Então, borboletas, eu olho para uma borboleta e falo... Aliás, eu me lembrei agora, quando era garoto eu lia muita ficção científica, mas eu não prestava muita atenção nos autores, então eu não sei se isso foi um livro do Ray Bradbury, do Arthur C. Clarke, se foi um livro do Asimov, eu não sei, que é um cara que cresceu, eu acho que em Marte, nasceu e cresceu em Marte, deve ser um filho do Elon Musk, sei lá, onde a gravidade é muito mais baixa, e aí finalmente ele vem para a Terra pela primeira vez, se sente massacrado, né, simplesmente moído pela gravidade da Terra, e aí de repente ele vê uma borboleta voando com uma naturalidade e desmaia. Né? E, pois bem, lembrei disso, as coisas que a gente guarda na memória. Pois bem, borboletas. Cara, como é que ainda existe borboleta? Porque além de ser o bicho mais bandeiroso, né? Porque não é que ela disfarça, né? Cara, borboleta, ela é muito visível, né? E também não é que ela é um falcão, não é que se vier um predador ela sai a 500 km por hora, não é que ela é como uma lula que vai lançar uma nuvem de tinta, né? A borboleta tem aquele voo meio esquisito, e porque como é que ela consegue voar? Bom, a questão, na verdade, é mais intrigante do que isso, porque do ponto de vista aerodinâmico, a borboleta é um delírio. Porque as asas dela são muito, aparentemente, né, por tudo que a gente considera de aerodinâmica, muito ineficientes. As asas são muito grandes, são muito largas. Como assim? Bom, em suma, então estou dando um link aqui, porque pesquisadores finalmente estão conseguindo entender como que uma borboleta tão frágil, com aquele voo tão errático, né, consegue voar e consegue sobreviver, e na verdade existe uma razão de ser. Eles conseguiram analisar a flexibilidade das asas, de que maneira ela abre e fecha, qual é o impulso que isso proporciona para ela arrancar rapidamente. Ela decola muito rápido, ela decola na vertical, vum. E aquele voo errático também, de uma certa maneira, dificulta o trabalho de um predador, porque se o predador vier voando, tentar pegá-la no ar, ela meio voa em zigue-zague. Não é a coisa mais fácil do mundo você prever aonde vai uma borboleta na próxima batida de asa. Uau, vamos lá, quantos mil anos de civilização, né? Quantos mil anos depois do Heráclito, ou do Platão, ou de seja quem for, e aí a gente só agora está entendendo uma borboleta? Talvez se a humanidade parasse de ficar prestando atenção num mundo que não existe, né, e prestasse mais atenção no Heráclito para falar, cara, esse mundo à nossa volta é lindo, a transitoriedade é linda, o fluxo é lindo, né, a fragilidade de uma borboleta é a sua verdadeira força, talvez a gente tivesse descoberto antes. E nessa mesma linha, tem uma coisa muito interessante aqui, cupim. Cupim é uma criatura... parece um alienígena, porque tem cupim de concreto, de madeira. Cara, cupim realmente é um desafio ao entendimento. Mas cupim, eu conheço muito pouco o interior, eu circulo muito pouco pelo campo e tal, mas eu me lembro de ter visto já vários cupinzeiros. Cupinzeiros são aquelas coisas, né, aquelas montanhas, aqueles morrinhos que os cupins fazem, e que aparentemente são indestrutíveis. Eu conheci uma vez um cara que, quando era adolescente, não sei como que ele conseguiu uma banana de dinamite, nem quero imaginar, mas ele na adolescência tentou dinamitar um cupinzeiro e não aconteceu praticamente nada. Pois bem, um cupinzeiro é um fenômeno do ponto de vista de engenharia. Eu me lembro de ter visto já, ao longo desses anos todos, um documentário sobre alguns tipos de cupinzeiro que tem vários metros de altura e que eles parecem, na verdade, eles são finos e largos, né? Eles são praticamente uma parede, ao invés de ser um morro, né? Ao invés de ser uma coisa simétrica, né? Com relação... Bom, lá vou eu falar... Bom, ele é uma parede, ao invés de ser um raio de um morrinho, né? Ao invés de parecer... Bom, em suma, é uma parede. E os cientistas naquele documentário, eu lembro que eles estavam pasmos porque a orientação daquela parede de cupinzeiro estava perfeita com relação à movimentação do Sol e, na verdade, a maneira como essa parede ela era construída, ela promovia, simplesmente pela diferença entre o lado que tomava sol e o lado que não tomava sol, uma ventilação natural. Ou seja, os cupins já estão debaixo de ar-condicionado durante muito tempo. Então eles têm lá um sistema movido a energia solar que tem circulação de ar. Pois bem, vou dar um link aqui para um artigo extremamente interessante que finalmente agora, né, depois de, sei lá, 2.500 anos depois do Platão, a gente conseguiu modelar matematicamente como é que o cupim, que é um bicho mais feio e mais bobo do que uma formiga, consegue fazer um primor de engenharia. Então os caras pegaram o cupinzeiro, fizeram raio-x, fizeram, sei lá o que, a ressonância, cortaram no meio, analisaram e finalmente eles conseguiram achar um modelo matemático que explica como que o cupim, porque o cupim consegue fazer não só dentro do cupinzeiro, ele faz vários andares, né? Cada andar tem uma escadinha de um andar para o outro e ainda por cima eles conseguem fazer uma escada em espiral que atravessa todos os andares. Não existe, né, um engenheiro cupim, não existe um capataz cupim, não existe nada. Em princípio eles fazem isso sozinhos, eles fazem isso naturalmente. Essa é uma ordem que emerge. De onde que emerge? Emerge do caos, do nada, mas é uma ordem que emerge, é uma ordem emergente, né? O que é muito interessante, porque vamos de novo pensar em Platão, pensando de um ponto de vista platonista, você primeiro faria um planejamento, aí você faria uma planta, aí você faria, alguém decidiria como é que a coisa ia ser e os operários iam receber ali uma planta perfeita que você tinha que fazer tintim por tintim, né? Ou seja, de baixo para cima, alguém tem a ideia de uma construção, né? Uma ideia, uma forma perfeita e você vai ali, né, botar um tijolo em cima do outro. Na verdade, e sobretudo em criaturas sociais, como abelhas, formigas, cupins, na verdade se chama eusocial, é um pouco mais complicado. Esses grupos, a noção de indivíduo praticamente desaparece, você não tem um indivíduo, né? Você tem cupins, e os cupins pensam de uma maneira coletiva. E o que eles conseguiram achar nessa modelagem é que se você... levar em quais são os fatores que importam? Eles perceberam que a movimentação do ar... Na verdade, a movimentação de feromônios, que são substâncias químicas, várias criaturas usam feromônio. As formigas usam feromônio para indicar onde que é o caminho para a comida, né? Vários animais soltam feromônios para dizer que eles estão férteis, né? E aí, feromônios, que são essas substâncias que, em princípio, podem induzir uma mudança de comportamento, elas estão suspensas no ar e elas vão se distribuindo conforme a circulação do ar. Então veja que interessante, voltando para a coisa do próprio Heráclito, eles estão considerando praticamente o cupinzeiro como se ele emergisse naturalmente da interação entre três fluidos. Fluido número um, ar. Fluido número dois, se bem que é um fluido mais espesso, lama, porque o cupinzeiro é feito de lama. Fluido número 3, feromônios. À medida que os feromônios se concentram mais, se distribuem mais, tem menos, tal. E o fluido número 4, que são os cupins, porque você pode encarar os cupins, praticamente os cupins todos, né, como se fosse um fluido que responde ou que age de acordo com a circulação de ar ou de acordo com a circulação de feromônios. Então veja só, usando um modelo praticamente de mecânica dos fluidos, os caras conseguem hoje finalmente entender como que nasce um cupinzeiro, embora não haja a forma ideal perfeita platônica de um cupinzeiro flutuando no espaço. Eu achei legal. Uma coisa interessante para mostrar como as coisas também são conectadas, um vídeo muito interessante no YouTube de um desses canais de ciência que todo mês eu dou um troco lá, tal. Não é o Coffee que eles usam o Patreon. É seguinte, árvores, né? Imagine uma árvore que foi cortada. Ok, vamos chorar um pouquinho, vamos ficar triste e tal, mas se você olhar a seção da árvore onde foi cortado, a árvore tem anéis, porque a cada ano a árvore consegue acrescentar uma camadinha, ela vai crescendo assim, né? Constrói mais uma camada, constrói mais uma camada, aí ela vai crescendo dessa maneira. Isso é cíclico e cada anel corresponde a um ano. O que acontece, né? Você consegue encontrar árvores de quantos anos? Uma árvore também não dura 1 milhão de anos, né? Sei lá. Mas o que acontece é que muitas vezes árvores muito antigas, elas foram preservadas porque foram soterradas, elas foram enterradas, elas, de alguma maneira a madeira se preservou. Então, puxa, legal, porque cada árvore é praticamente um calendário, né? Ela tem ali o registro, né? Círculos e círculos, e cada um corresponde a um ano. E se você analisar do ponto de vista de química, você consegue saber como que estava o ambiente em que aquela árvore viveu naquele ano. Então você pega lá uma árvore de, sei lá, que morreu há 1000 anos atrás, a árvore durou 600 anos, tem 600 anéis, então você pega, tira uma amostra e analisa anel por anel e você vê como é que está a química. Você pode saber se choveu mais, se choveu menos, estava mais quente, menos quente, mas você pode saber inclusive de explosões de supernovas. Tadã! Como assim anéis de árvores podem ter a ver com astronomia e não é astrologia? A árvore não tem ascendente em peixes, né? Ela não vamos fazer não é horóscopo da árvore, é astronomia. Por quê? O que acontece é o seguinte: a árvore captura carbono, certo? Certo. Acontece que de vez em quando ela pode capturar um tipo de carbono que é um carbono um pouco mais raro, que é o carbono que, ao invés de ter 12 coisas dentro do núcleo, ele tem 14, ele tem 2 núcleos a mais. Da onde que saiu esse bendito carbono 14? Porque ele não dura muito. Esse carbono 14 é um carbono meio instável, depois de um tempo ele começa a sumir. O que acontece? Esse carbono 14, se tivesse sido criado no começo do universo, ele já tinha desaparecido. Mas o que acontece? Ele é continuamente criado. E como é que você cria carbono 14? Aí vem a história completamente insana. Eu já falei inúmeras vezes para vocês o quanto a gente tem que ser grato que esse nosso planeta tem um campo magnético que protege a gente do quê? Do vento solar, daquelas coisas que o sol fica cuspindo, o cara não usa máscara, né? Um sol mal educado. O sol está sempre ali bafejando coisas na nossa direção, partículas em altíssima velocidade e tal. O campo magnético dá uma segurada nessa onda, isso tudo vai parar no Polo Norte, faz aquela aurora, aquela coisa bonita, aquela coisa verde, legal. Mas acontece que não é só o sol que está jogando coisa em cima da gente o tempo todo. Quando uma supernova explode, cara, é um evento cataclísmico realmente de proporções literalmente astronômicas. E isso manda partículas ensandecidas em todas as direções. Vamos imaginar que essa partícula venha furiosamente na direção da Terra. Nós temos, além do campo magnético, nós temos uma atmosfera, certo? Certo. Quando esse raio cósmico vem na atmosfera, ele pode, olha que interessante, a atmosfera vai segurar, ele não vai cair na sua cabeça. Como é que a atmosfera segura? Porque ele vai começar a se chocar com átomos da nossa querida atmosfera. Nessa hora que ele se choca com átomos, ele pode se chocar primeiro com o quê, meu Deus do céu? Eu nem lembro qual é o primeiro que ele se choca. Ele se choca com algum elemento químico, isso provoca uma reação que solta um nêutron extra. Esse nêutron extra pode encontrar com um átomo de nitrogênio, com uma molécula de nitrogênio. Na hora que esse nêutron acerta o nitrogênio entra em colapso e vira um átomo de carbono 14. Uau! Então, um raio cósmico vindo de uma estrela supernova que explodiu lá na Casa do Chapéu, muito longe, com a hora que ele chega na atmosfera, ele bate aqui, bate acolá, acerta um nitrogênio com um nêutron que não deveria, o nitrogênio entra em colapso e o nitrogênio vira carbono. Tanã, olha aí como as coisas se transformam. O Heráclito ia ficar muito feliz. Heráclito e os atomistas gregos. Vamos nos lembrar que os gregos, com a força do seu próprio pensamento, entenderam que as coisas se transformam sem parar, porque elas seriam feitas de partículas indivisíveis, que é o átomo. Isso foi descoberto há 2.500 anos. O que acontece? A humanidade sentou em cima disso porque não era compatível com a visão nem platônica e nem a visão cristã. O cristianismo não era compatível com átomos, tá bom? A Bíblia não falava em átomos, então sentamos em cima dos átomos durante 2.000 anos. Coitado do Heráclito, coitado do Demócrito, coitado do Lucrécio. Ok, tudo bem? Vamos continuar. Pois bem. O que acontece? Esse átomo de carbono 14 fica dando bobeira na atmosfera até que uma árvore o transforme em tronco. Então veja que interessante. Os cientistas perceberam que eles estão lá pegando várias árvores, estão tentando lá fazer um calendário, né, ver ano por ano o que aconteceu. E eles perceberam num monte de árvores do Japão que no ano 755, mais ou menos, aconteceu alguma coisa, porque todas essas árvores têm naquele anel, para aquele ano, elas têm uma concentração estranha de carbono 14. Será que foi só no Japão? Será que é alguma coisa local? Aí eles começaram a procurar se tinha outros anéis de árvores por aí, né, pelo mundo, e eles descobriram que realmente no mundo todo, naquela época, teve um surto de carbono 14. E eles descobriram que isso aconteceu em vários outros momentos. Qual é a única a explicação preponderante agora para isso? Supernovas. Então veja que interessante. Acontecimentos cataclísmicos a bilhões de anos-luz daqui, eles estão registrados nos anéis das árvores que a gente está começando a aprender a ler. Eu achei essa história, sei lá, eu acho bacana, eu achei interessante, né? Como as coisas estão conectadas, e conectadas de uma maneira que a gente entende, não é a ascendência de Marte não sei aonde, não, esquece. O que mais que tem aqui que eu achei muito legal? Tem uma notícia curiosa, para quem tem um pouco mais de bagagem aqui de engenharia e tal, a nossa internet, isso que você está ouvindo agora, etc. e tal, tem que agradecer a existência de uma coisa chamada fibra ótica. A gente tem transmitido quantidades brutais de informação, de dados, através de fibras óticas submarinas. É um feito de engenharia incrível. Mas tem um certo limite de quanto você consegue transmitir de informação por fibra ótica. Aparentemente, o limite acabou de ser multiplicado por 10 mil. Uma descoberta aqui de uns pesquisadores coreanos envolvendo pulsos de luz com grafeno, com ressonância. Cara, aí começa a ficar um negócio cabuloso, tá? Eu não vou nem me meter a tentar explicar o que está aqui, mas a questão é a seguinte: se tudo der certo, os caras conseguiram uma maneira de fazer com que o laser, né, a luz que a gente usa para transmitir as informações, transmita 10 mil vezes mais informação. Então a gente vai poder continuar assistindo TikTok e séries do Netflix, que são essas coisas que realmente transformam a humanidade. Eu falei em Marte aqui, né? E tem uma notícia curiosa que é legal essa história de ciência. Marte tinha mandado uma sonda para Marte, na NASA tinha mandado uma sonda para Marte, chamada InSight. A ideia era a seguinte: é uma sonda, que ela parece uma borboleta pousada, porque ela tem uns coletores de energia solar assim. Aliás, quando você vê uma borboleta pousada, ela tem uma tromba, uma probóscide, essa é a palavra, com a qual é uma tromba, parece uma mangueira, com a qual ela suga o néctar da flor, certo? Então, a InSight tem uma coisa parecida, ela tem uma broca com que ela queria furar o solo marciano para instalar um termômetro, né? Queria instalar um termômetro a metros de profundidade. Acontece que hashtag deu ruim, não está funcionando, eles não conseguem passar de uma distância muito pequena, a sonda está enfrentando, é uma furadeira basicamente, é uma britadeira em miniatura, mas ela não está conseguindo vencer o solo marciano. Por quê? O solo marciano é diferente do que a gente imaginava. À medida que você tenta furar, ele vai socando, socando, socando e ficando cada vez mais duro. Então, a maneira com a qual a gente sabia furar as coisas em Marte não funciona bem. Então, por um lado, isso é um fiasco, né? Porque a sonda acabou de falhar, né, no seu propósito último, mas, na verdade, agora os cientistas vão ter que quebrar a cabeça por que o solo marciano é diferente do que eles imaginavam. Está vendo? Até o fracasso dos caras. E, aliás, ontem eu estava falando sobre pernilongos, que não é um tema dos mais inspiradores do mundo, mas quando você for tomar uma vacina e a seringa não doer, agradeça aos pernilongos, porque na verdade quando um pernilongo pica você e você nem percebe, isso acontece porque aquela tromba, não sei se chama probóscide aquilo também, sei lá, mas aquela tromba do pernilongo, na verdade ela se compõe de 6 elementos diferentes, entre os quais uma broquinha serrilhada que vai tic-tic-tic-tic cortando a sua pele sem que você perceba, é um feito de engenharia, né, o pernilongo. E o que acontece, isso inspirou seringas hipodérmicas muito menos agressivas, muito menos invasivas. E falando em invasivas, há algum tempo atrás estava todo mundo aqui, eu acho que eu também me incluo, elogiando esses países que estavam conseguindo monitorar melhor a pandemia, o coronavírus. E um dos países, vários países estavam tentando usar aplicativos. Eu na época, acho que eu espanei com essa história. Falei, para que serve esse aplicativo? O que vão fazer com esses dados? Será que isso não vai ser um problema de privacidade? Pois bem, sim. Pois bem, sim. Ok. Singapura tinha introduzido ali um aplicativo que não só rastreava por onde você ia, ele por Bluetooth, ele sabia se você tinha passado perto de alguma pessoa, e você era obrigado, toda vez que você entrava em algum lugar público, tinha lá um QR Code na parede e você tinha que escanear para dizer que você passou por ali. Você tinha que realmente marcar ponto em todos os lugares que você ia. Isso teve uma adesão bastante alta, sobretudo porque Singapura é uma ditadura. Singapura não é um país livre, certo? É um país bastante autoritário. Então, mas tudo bem, vão usar os nossos dados só para controle sanitário. Adivinha? Não! A polícia está usando, está tendo acesso a esses dados e está usando isso para investigar os cidadãos. Né? No caso, resolvemos um assassinato. Mas é lógico, sendo uma ditadura, né, não é só nisso que eles estão interessados. Né? Então, vejam só que interessante, fico feliz quando vem a público um abuso desses de privacidade para a gente ficar um pouco mais atento. Falando em testes, tem uma notícia muito legal da agência FAPESP. Pesquisadores desenvolvem... foi do Instituto de Química de São Carlos, da USP, da Universidade de São Paulo, e de uma startup paulistana chamada... como é que chama? Tarvos? Tarvos? Tem um nome gozado. Logo eu acho aqui. Pois bem, o teste é um teste que funciona, ele mostra o resultado em 10 minutos. Eu achei muito legal. 10 minutos você sabe se você tem os anticorpos ou não. E o que é interessante, ele é produzido no Brasil, ele não precisa importar insumos de lugar nenhum, o Bolsonaro não vai atrapalhar isso, e ele pode sair por um quinto do preço do teste mais barato, ou seja, por R$30 em 10 minutos você fica sabendo se você tem ou não o coronavírus em você. Estou tentando achar o nome da startup aqui, puxa vida, que coisa chata, mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, está em português, super legal. O quanto ele é eficaz, o quanto ele é... Bom, os testes ainda estão em andamento, tá? Mas eu achei isso super promissor, eu achei isso muito legal. E já que a gente falou de Heráclito, e já que a gente falou de fluxo, e já que a gente falou de transformação perpétua, essas palavras são muito familiares para quem, como eu, nasceu e cresceu em São Paulo, né? Aliás, a gente está aqui em quarentena total, temos saído pouquíssimo. Quando de repente a gente sai de carro, parecendo que alguma expedição da NASA, né? Um cuidado desgraçado. Se você fica, não sei como é que é a sua cidade, mas em São Paulo, se você fica um mês sem passar numa rua, você quase não reconhece, porque vão ter caído não sei quantas casas, aí tem tapume, logo em seguida tem um prédio que você nunca sabe de onde saiu, de repente coisas que você estava super acostumado, sei lá, onde você quiser você vai passar e alguma coisa mudou de uma maneira completamente radical. Pois bem, São Paulo, e aí o que acontece aqui na agência FAPESP também, eles estão anunciando um projeto do Museu Ipiranga chamado São Paulo Território em Construção. né, vai ser uma iniciativa digital, vai ser uma plataforma digital em que eles vão mostrar ou vão registrar de maneiras interativas, não está pronto ainda, vou dar o link, as transformações contínuas de São Paulo. Bom, vão ter que atualizar o site todo mês, vai dar um trabalho desgraçado. Tá bom? O que mais que tem de interessante aqui? Da borboleta eu já falei, isso é legal. Ah, isso é interessante, vamos aqui fazer né? Vamos aqui fazer uma homenagem a uma cientista, né? É uma mulher chamada Stephanie Kolek, acho que é assim que fala, tá bom? Ela trabalhava na DuPont, a DuPont é uma indústria química, na década de 50, e acontece o seguinte, pneus, né, pneus modernos, eles são reforçados com cabo de aço, com aço, para, né, ser mais resistente, durar mais, etc e tal. Puxa, será que não tem algum jeito de não usar aço? E na época eles começaram a testar polímeros. Polímeros, na verdade, quando você pega, por exemplo, um fio de nylon, um fio de poliéster, aquilo é plástico, né? São moléculazinhas de plástico, mas tem uma questão interessante que essas moleculinhas, elas encaixam umas nas outras, elas prendem umas nas outras e fazem como se fosse um trenzinho, uma corrente. É como se fosse um trenzinho da mesma molécula repetida uma atrás da outra. E elas acabam formando o quê? Fios. Então, materiais que conseguem virar polímeros, eles conseguem pegar a mesma molécula, ela vai tudo e vai estendendo até lá adiante. Tá bom? Várias coisas que a gente usa no dia a dia são feitas de polímeros. Plástico, sobretudo, tem essa capacidade. Ela falou, bom, será que eu consigo desenvolver um polímero? Normalmente, os polímeros, eles são, no final, eles são super flexíveis, mas eles não são muito resistentes, eles não são muito robustos. E ela falou, pô, será que eu não consigo? Bom, vamos partir de uma outra molécula. Ela foi partir de uma molécula que tinha um anel benzênico, né, uma molécula aromática, mas ela é muito bom. Quebrando a cabeça, como é que ela faz isso, arruma um solvente, aí na hora que ela faz ali o experimento dela, achando que fosse sair uma coisa X, saiu uma coisa Y, saiu uma coisa meio pastosa, meio feia, falou, pô, deu errado esse negócio. Aí ela foi mexer um pouco naquilo e a coisa separou em duas fases, uma fase mais leitosa e uma fase mais amarelada e transparente. Ela falou, putz, deu ruim, realmente, esquece. Ela falou, bom, e se, né, vamos dar uma chance, vamos tentar transformar isso num fio. Aí ninguém gostou da ideia, vai estragar tudo, para com isso, mulher metida e tal, ela encheu tanto o saco dos caras, que ela conseguiu passar esse líquido estranho pela máquina que faz fios, não é? E aí o que acontece? Nasceu o Kevlar. Meninos devem se lembrar disso, quem joga games também deve se lembrar disso. Kevlar é um material utilizado em coletes à prova de bala. Né? Kevlar é um polímero muito resistente. Para vocês terem uma ideia, o Kevlar, se você pegar um fio de Kevlar e um fio de aço, os dois com o mesmo peso, isso é importante, os dois têm o mesmo peso, um fio de Kevlar aguenta 8 vezes mais carga do que um fio de aço. Ou seja, comparando ali, né, o mesmo comprimento e mesmo peso, Kevlar com aço, Kevlar é muito mais resistente e muito mais leve. Bom, em suma, pô, descobriu uma coisa maravilhosa, muitas coisas usam Kevlar, pneu usa Kevlar, colete à prova de bala usa Kevlar, mas por tabela, ela acabou abrindo espaço para uma revolução no seu smartphone. O seu smartphone não é a prova de balas, acho que não, o meu não é, mas o que acontece? As telas usam cristal líquido. E quando ela fez aquele líquido maluco lá, que parecia tudo errado, na verdade, aquilo era cristal líquido. Cristal líquido já tinha sido já tinham começado a sonhar com isso, a fazer uns experimentos, mas ela acabou descobrindo uma maneira industrial de produzir cristal líquido, que é uma substância estranha, porque líquido é líquido, certo? Está tudo, cada um virado para um lado, é uma confusão danada, ninguém está orientado. Agora, quando você pensa num cristal, as coisas estão ordenadinhas. As coisas estão encaixadinhas, tem um padrão que se repete. Um cristal líquido é meio uma mistura dos dois. Ele é líquido, mas ele tem regiões ali onde as coisas estão organizadas de uma maneira cristalina. O que me faz lembrar um pouco do desafio do Biden, que está falando o tempo todo de unidade, quando o país está parecendo um líquido em ebulição. Pois bem, então saiba que uma pesquisadora inquieta, que não, né, que achou que... parece que deu ruim, mas eu vou insistir. Ela conseguiu fazer uma revolução, não só com Kevlar, mas com cristal líquido. Falando em revolução e mudanças, tem uma live que, cara, assistam, pelo amor de Deus. É o Pedro Doria conversando com um professor gaúcho chamado Fabrício Pontin, e o tema é a liberdade de expressão em tempos de redes sociais. Até que ponto o nosso sonho de democracia é possível na velocidade das redes sociais? É uma conversa ótima, o Fabrício Pontin é brilhante, ele coloca uma série de questões interessantíssimas, eu fiquei super inspirado, mandei um monte de dica de livro, etc e tal. Por favor, assistam, porque justamente esse vai ser o problema que Joe Biden vai enfrentar. Como que você consegue ter um sonho, que é um sonho, sei lá, iluminista, é um sonho do século XVIII, né, de unidade, de racionalidade, de liberdade de expressão, num mundo em que emergem, mais ou menos como eu falei dos cupins, coisas loucas, né? Como é que você, a velocidade, a dinâmica das coisas e a complexidade aumentou bastante. Eu achei isso bem legal. Então agora, só para encerrar, eu comentei com vocês da menina poeta lá, da Amanda Gorman. Então eu vou só, ela, como é que ela encerra essa fala dela? Amanda Gorman, puta que linda essa menina, é uma princesa núbia, uma coisa absolutamente sensacional. No final da fala dela, que é uma fala sensacional, ela lê isso com um coração, um ritmo extraordinário, as imagens são lindas. Eu vou traduzir em português, isso vai perder muito. Tá, mas quem sabe eu consigo manter isso, porque para mim isso me inspira, tem a ver até com o próprio Radinho, tem a ver com as raríssimas e com os raríssimos. O final do discurso dela é assim: porque sempre há luz para os que são corajosos o bastante para ver, para os que são corajosos para ser. Uau! For there is always light. Cara, o texto é lindo, a minha tradução improvisada não faz jus, mas essa questão da coragem, essa questão da persistência, essa questão do desafio e essa questão de você reconhecer que sim, existe uma luz, que a gente tem que voltar a ser capaz de ver, que tem um sonho de futuro comum, por mais que nós sejamos diferentes, e que é um longo processo e que não chegaremos jamais lá se a gente não der um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Cara, é isso que me inspira aqui. Eu espero que isso inspire vocês. Então, por favor, é isso que encerra o Radinho de hoje. Eu espero que tenha valido a pena. Aliás, ontem vocês ouviram a gravação com o microfone, que eu acho que é um microfone que está funcionando bem. Espero que sim. Espero que hoje também tenha ficado bacana. Por favor, dê algum tipo de feedback se a gravação está boa. Mas, queridos, meus caros, caríssimas, raríssimos, cuidem-se, por favor, porque ontem morreram 1.382 brasileiros. 1.382 brasileiros, é praticamente um brasileiro por minuto. Então, nesse episódio do Radinho, devem ter morrido aproximadamente 50 pessoas. Cuidem-se, por favor, porque a vida é legal, ela é poderosa, mas ela é frágil. Um grande abraço e até amanhã.